sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2022, pedindo à nossa secretária Vanessa que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
O vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Falta justificada, está por problema de saúde.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Também existe problema de saúde também.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, o vereador Cristina irá fazer uma leitura do texto bíblico. Salmo 60. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Dos confins da terra, clamo a vós. Quando me desfalece o coração, a vez de me levar sobre os rochedos e de me dar descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, habitei em sempre em vosso tabernáculo e me abriguei à sombra de vossas asas, pois vós, ó meu Deus, ouviste os meus votos, desde me recompensa dos que tentam nos o nosso nome. Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 044 de 2022. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 043 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, posso querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente com a secretária Vanessa.
Ofício 1796 de 2022. Projeto de lei número 041 de 2022, com regime de urgência. Altera os artigos 10 e 11 da lei municipal número 789 de 2016, que regulamenta o artigo 2 da lei número 747 de 2015, que institui o plano municipal de educação e da outras providências. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 041 de 2022, que altera os artigos 10 e 11 da lei municipal, número 789 de 2016, que regulamenta o artigo 2 da lei número 747 de 2015, que institui o plano municipal de educação e da outras providências para apreciação dessa casa legislativa em regime de urgência, que justifica-se em razão de necessidade da legislação municipal atender as novas exigências do Fundeb, de modo que o município esteja habilitado para recebimento da contemplação pelo valor aluno ano por resultados, novidade do Fundeb, que será distribuída pela primeira vez no exercício de 2023 e corresponderá a 0,75% do valor total da contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios aos 27 fundos estaduais, sendo o prazo para adequação da legislação até dia 15 de setembro. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei, sendo que tínhamos para o momento e despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeito. Pode ler. Requerimento número 016 de 2022 do gabinete de Neidlândia Amorim Loureiro. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda casa legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, vem requerer ao Poder Executivo reiterar o pedido dos moradores de todo o terceiro distrito no que tange à disponibilidade de uma ambulância 24 horas por dia, 7 dias por semana, com motorista, enfermeiro e técnico de enfermagem, tendo como sua base de atendimento na localidade de Bujuru. Tal solicitação se faz necessária devido à distância entre a sede do município e a referida localidade de atendimento, que é aproximadamente de 80 quilômetros. O fator principal e mais preocupante é, em caso de emergência, e o veículo sair da sede do município e retornar até o hospital municipal. O atendimento do socorro pode durar mais de 2 horas, e isso pode ser fatal para a sobrevida do paciente. Entendemos que, para a medicina, a agilidade no atendimento de casos graves é crucial, bem como a demora no atendimento pode ser fatal, principalmente em casos de hemorragia, insuficiência respiratória e alguns tipos de traumas. É o que os médicos chamam de tempo-resposta, que obedece ao critério de quanto mais grave o caso, mais rápido o paciente deve ser atendido. Por esse motivo, é urgente a necessidade de manter 24 horas por dia um veículo ambulância para atender o terceiro distrito. Justificativa em plenário, atenciosamente, Neidlândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Resposta ao ofício 098, em atenção ao requerimento 038 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício, em atenção ao requerimento 037 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício, em atenção ao requerimento 015 do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício, em atenção ao requerimento número 023 do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício, em atenção ao requerimento número 024 da vereadora Vanessa Oliveira.
Esgotado o expediente, passamos a hora do dia. E quero, iniciando, quero botar em votação o pedido de urgência do projeto de lei 041/2022.
Senhor presidente, o meu voto é contrário ao pedido de urgência, entendendo a necessidade de ouvir as escolas, ouvir os professores e professoras do município, ouvir o Sindicato do Magistério de São José do Norte, entender melhor, né, em que contexto entra essa mudança, que me parece atemporal, né, feita numa legislação que está perdurando, já está em funcionamento e pacificada e, de fato, né, cumprindo a sua função, né, para a gestão democrática das escolas, penso que precisamos entender melhor. Né, e aí eu gostaria de justificar o meu voto contrário à urgência do projeto.
Então, iremos botar em votação o pedido de urgência, né, do projeto de lei 041/2022. Aqueles que concordam com a urgência permaneçam como estão, e os que discordam se manifestam. Sim. Peço à secretária Vanessa que conte os votos por ter. Foi cinco. Cinco votos a favor e um contra, então. Foi aprovado a urgência do projeto de lei 041. Então, eu peço também que as comissões se reúnem para que deixem de parecer o mais rápido possível do referido projeto. Continuemos a hora do dia com a secretária Vanessa.
Projeto de lei número 038 de 2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 038 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências e eu ensejo em caminho a essa egrégia, caso legislante, mensagem justificativa ao projeto de lei número 038 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Presente projeto de lei tem por objetivo a contratação emergencial de um professor de inglês para suprir a urgência e necessidade da rede escolar, que se deu por ocasião do pedido de exoneração de uma professora e pelas sucessivas tentativas frustradas de nomeações de 3 candidatos aprovados em concurso que não assumiram ou assinaram desistência, esgotando a lista de aprovados. Tem por finalidade também assegurar a continuidade do cumprimento do calendário letivo de 2022, observando as normas gerais de ensino público. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiano Izog, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 038 de 22 de agosto de 2022. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado por Executivo Municipal a contratar professor nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado para atender demanda na rede municipal de ensino nas escolas municipais. Artigo 2º. Nos termos do artigo 1º dessa lei, poderão ser contratados pelo Poder Executivo Municipal até um professor para atuação na rede municipal de ensino nas escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Artigo 3º. O regime de admissão de professor previsto no artigo 1º dessa lei será de provimento temporário, com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para a seleção de pessoal por meio de processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º dessa lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de professor para atender demanda na rede municipal de ensino observará regime de 20 horas semanais e vencimento base, conforme anexo 1º. Parágrafo único. Aplica-se as disposições constantes no anexo 1º da Lei Municipal nº 453, de 2006, no que tange às atribuições dos contratados. Artigo 5º. Fica assegurados os seguintes direitos aos contratados, quando aplicáveis. 1. Jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, difícil acesso e gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao término do contrato. 3º. Auxílio alimentação e transporte, conforme previsto na Lei Municipais 599, de 2011, e número 704, de 2014, e suas atribuições. 5º. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 6º. O prazo máximo de vigência dos contratados por tempo determinado de que trata a presente lei será de 4 meses prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Poder Executivo Municipal poderá rescindir o contrato a qualquer momento observada a cessação da necessidade temporária de excepcional interesse público. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer a rescisão de contrato, falecimento ou afastamento por gozo de benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o quantitativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 7º. As despesas dessa lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 22 de agosto de 2022. Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a função professor, anos finais de inglês, quantidade 1, carga horária 20 horas, vencimento base 1.851,22. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorna o processo administrativo 136 de 2021, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e por tempo determinado professores para atender, professor para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação, atuando nas escolas do município, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 5 desse expediente, na linha dos artigos 30 e 37, inciso 9º, ambos da Constituição Federal, e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, sem perder de vista o permissivo do artigo 8º, inciso 9º, a Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, bem como previsão no artigo 2º do inciso 9º com o artigo 4º, inciso 2, parágrafo único, inciso 1, todos da Lei Federal nº 8.745 de 1993. Cordialmente, Tiago Cardoso, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor para atender demandas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura atuando nas escolas do município. A presente demanda trata de processo de contratação em caráter excepcional e por tempo determinado, como apontado no projeto de lei número 038 de 2022, visando a autorização para a contratação de professores para atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a carência de profissional dessa área. Outra solução não há, que não seja preencher o cargo da forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei número 038 de 2022. A propósito, a lei sustenta a contratação em caráter excepcional e por tempo determinado. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9º, que ora se transcreve. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Por fim, o projeto tal, conforme nessa casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que não existe ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei número 038 de 2022. São José do Norte, 31 de agosto de 2022, Braulio Soares, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 038, PL 038 de 2022. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 038 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura atuando nas escolas do município. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 5 de setembro de 2022, presidente Lincoln Neno Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 038, PLO 038. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi da Câmara Municipal de Vereadores, reúne-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de lei número 038 de 2022. Que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travassi, São José do Norte, 5 de setembro de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 038/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 038/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 038/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer do Projeto de Lei 038/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao Projeto de Lei 038/2022. Não havendo manifestação...
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, ao nosso jurídico, à nossa diretora, aos presentes na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. E boa noite aos ouvintes e tanto da cidade como do interior. Ao nosso suplente de vereador, Chula, que se encontra aí conosco, ao Suedi, o nosso guarda, ao William, assessor do vereador Luiz, e o Marco, nosso homem da banda municipal, Carlos Mago, o homem da rádio, e o nosso chacal que está lá, e a nossa servente, Evandra. Quero dizer aos senhores vereadores e à comunidade que olha só a responsabilidade do governo em mandar um projeto de lei para casa para nós aprovar uma contratação emergencial de professor de inglês. Porque teve três que passaram no concurso, não quiseram assumir, por não sei qual é os motivos de existência, mas o governo se preocupou com a vagância que tem em professor de inglês e mandou um projeto para essa casa para nós aprovar, para poder contratar uma professora de inglês. Então, mostra que a educação está atento às coisas que vêm acontecendo no nosso município, o governo preocupado, e por isso tomou essa decisão. Então, temos que dar parabéns, porque é assim que se faz um governo andar, e um país e uma cidade só vão andar se nós tivermos uma educação bem competente, uma educação que vai fazer o município crescer. Então, sou favorável, voto a favor do projeto 038 do Executivo. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 038/2022.
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, digníssima assistência e servidores da casa. Faço minhas palavras do vereador Nedinho e também justificando a comunidade escolar, os pais, os responsáveis e as crianças, jovens, que tiveram essa interrupção nas aulas de língua inglesa, que a legislação ela rege da seguinte forma. Foi chamado o primeiro aprovado no concurso. Ele foi publicado o edital de convocação. Daí, então, o município abre um período de 30 dias para apresentação, para se apresentar o primeiro convocado. O município não pode, a partir de 1, 2, 3, 7 dias, vereador Nandinho, que me dá atenção, supor que o tal candidato primeiro colocado não vai se apresentar e chamar o segundo pelo bel prazer do governo, pela vontade e a necessidade de ter o professor na escola. A lei diz que tem que esperar 30 dias. Bom, aí começa aquela vontade da secretaria, da secretária Letiele, do seu corpo técnico, de achar, encontrar essa pessoa que sabe se lá de que cidade é, que passou no concurso. Cadê o contato? Até em rede social se vai. Digita o nome lá, Luiz Carlos Speck. Aí aparece lá 10. E qual deles é? E manda mensagem ali, até dessa maneira, os governos, não só aqui de São José do Norte, estão procurando concurseiros que passaram legitimamente, mas não se apresentam, né, vereador Nedim, por N motivos, né? Mas também não emitem um termo de desistência. Não tem esse interesse, talvez morem longe ou não. Aí é chamado segundo, mais 30 dias. É chamado terceiro, mais 30 dias. Foram 90 dias já. Aí, né, quando chamado terceiro, expirado o prazo de 30 dias, o governo manda o projeto de lei e essa casa bota em regime de urgência e justificando de que não é vontade do governo fazer uma contratação de um professor para estar em sala de aula emergencial, porque o correto, melhor para o andamento do escolar é, sim, um professor já concursado, que fica aquele período longo, que, né, que estabelece um vínculo com a comunidade escolar, conhece melhor os alunos também conhecem melhor eles, mas, nestes moldes que se encontram, não há outra solução que não seja contratação emergencial. Portanto, já deixo declinado meu voto favorável, obviamente, não estou aqui para impedir ninguém, nenhuma criança, obviamente, de ter seu ensino, né, pleno. Então, nosso voto é favorável, mas usei desse tempo para justificar a comunidade escolar, né, e as crianças e pais, enfim, todos os transtornos que geram o concurso público, que é legítimo, sim, mas eu acho que esse prazo de 30 dias para a pessoa se resolver e informar o município tem que ser repensado, inclusive até a forma de informar ao município. Eu penso que um e-mail cadastrado, lá quando o camarada for fazer o concurso, aquele e-mail deve ser o e-mail oficial da pessoa que passou no concurso e o e-mail dele para o e-mail oficial da Prefeitura Municipal declinando que não tem interesse em ocupar o cargo público, já era para ser um documento oficial e poder chamar o próximo da fila. Porque é difícil, as pessoas vêm de longe fazer concurso, depois não tem como fazer contato e a comunidade fica aí 30, 60, 90 dias sem um professor de línguas ou de outras matérias também. Então, parabéns ao governo por se preocupar e está em apreciação, nosso voto é favorável.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 038/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador, presidente Cristino Matos Azevedo. Boa noite, Nedilano, Linco, Vanessa, meu colega Luiz, vereador, e o Ronen, colega que nos assiste aqui nesse momento, né? A todos, o povo do nosso município. Esse PL 38, né? Pelo que eu entendi, senhor vereador Linco, claro que a gente aprova, sim, o PL, né? Professor de inglês, aqui pede um professor, né? Na verdade. E pelo que eu entendi, teria três que se inscreveram e passaram no concurso. Não foi isso aí, senhor vereador? Aí tem um dilema que o primeiro, se ele desistir, tem 30 dias para se convocar o segundo. Depois, além disso, mais 30 por terceiro, né? Eu acho complicado, porque quem perde é os nossos alunos, né? De repente, falta professor, atrasa o estudo dos alunos, né? Eu acho que não poderia acontecer isso aí. Claro, provavelmente, com os três concorrentes que passaram no concurso, até que não seja aqui da cidade, seja de outra cidade, né? Isso torna difícil para vir. Até mesmo pelo salário, é R$ 1.851,22, né? Sabemos que não é um grande salário, trabalha 4 horas por dia, né? Pelo projeto de que está aqui, né? Mas eu acho que teria que mudar alguma regra, né? Se o cidadão passou no concurso, né, primeiro, segundo, terceiro, que foi três que passou ali, não teria que dar 90 dias para o colega se decidir se vem ou se não vem a dar aula no nosso município, né? Teria que ser, no ato, 30 dias se decidir isso aí. O que pode ocorrer? Procurar um outro professor de inglês, né? E, na verdade, os nossos alunos não achar, né? Até acha o vereador Lincoln e o vereador Nedim. E o nosso vereador, os nossos alunos ficar, né, sem a.
Permite uma parte, vereador, aula, né? Só para lhe ajudar. O problema é que a lei do concurso é que determina assim, ó, tu tem que dar 30 dias. Aí, como deu 30 dias, esse primeiro desistiu, não mostrou interesse. Aí tu tem que pegar o segundo.
E aí o segundo?
Aí o segundo tem 30 dias também para ver se quer ou não quer. Aí não, não aceitou, talvez pegou outro emprego, alguma coisa. E assim, a mesma coisa no terceiro.
Aí começa a andar, né? Isso. Aí se forma 90 dias, né? Aí fica complicado, teria que mudar o regimento dessa lei, né? Eu sou favorável, né, ao projeto de lei. Nossos alunos não podem ficar sem ter aula de inglês, na verdade, né? Esperamos que o nosso executivo consiga o mais breve possível o professor de inglês, né? Que só vai ganhar os nossos alunos. Sou favorável ao PL.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 038/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 038/2022. Passemos agora com a secretária Vanessa. Mais um trabalho na noite de hoje.
Requerimento número 015/2022 do gabinete do vereador Neidilândia Amorim Loureiro. Eis-me, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer à mesa diretora que realize uma moção de aplausos aos 36 anos de fundação da Igreja Embaixadores de Cristo, para que seja realizada uma sessão solene. Justificativa em plenário, atenciosamente, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra ao autor do requerimento, né, de Helena Marinho Loureiro, o requerimento esse que está assinado, acho que por todos os vereadores.
Peço a palavra, presidente. Esse é um requerimento, né, que nós fizemos por participar de um evento que participou eu, o vereador Irandi, o vereador Idomar, que nós fomos convidados pela Igreja Embaixadores de Cristo, se não me falha a memória. Então, eu achei que nós fomos tão recebidos naquela igreja religiosa do nosso município, onde ajuda muita gente. E eu, no outro dia, procurei o vereador Irandi, o vereador Ildomar, e nós achamos que deveríamos fazer aqui uma realização de uma mansão de aplauso aos 36 anos de fundação daquela igreja e assinada por todos os outros vereadores. Vereador Luiz Galtério, vereadora Vanessa, vereador Ronei Silva, vereador Lincoln, vereador presidente Cristino, vereador, não sei se... Não, o vereador Penteado não escreveu porque não estava na sessão, estava doente. Mas foi aberto para todos os vereadores, para nós fazer essa homenagem, essa igreja que há 36 anos se instalou no nosso município e aonde contribuiu muito com a nossa sociedade, com as pessoas onde foram buscar os seus refúgios, buscando mais liberdade religiosa, e muita gente que essas igrejas, que eu admiro, por ajudar aquelas pessoas que, às vezes, estão sem nenhum rumo, e a igreja consegue fazer dessas pessoas acreditar em Deus e acreditar na vida. Então, peço a aprovação de todos os vereadores que nós fizemos uma mansão de aplausos aos 36 anos da Igreja Embaixadores de Cristo. Obrigado, presidente.
Uma palavra, a palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento 015 do vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssima assistência, quero mandar um abraço aqui, aproveitar o gancho para minha mãe, para que eu não me esqueça, porque no final das explicações pessoais sempre me esqueço, tomo um puxão de orelha. Vereador Nedinho, parabéns pela moção de aplausos, parabéns por ter participado e reconhecido, bem falado, né, inúmeras vezes aqui já no plenário da nossa Câmara, sobre o trabalho, sobre a receptividade calorosa e carinhosa que essa casa, através do senhor, do vereador Irandi e do vereador Idomar, receberam na Igreja Embaixadores de Cristo. Eu quero reforçar o meu agradecimento por convidar para assinar juntos. É uma moção de aplausos o seu mandato, e o senhor humildemente estendeu a toda a Câmara. E foi o vereador Nedinho, nessa casa, sem demérito a ninguém, obviamente, a pessoa que mais me incentivou nas questões, quando a gente homenageou a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus também. Então, Pode contar conosco, vereador Nedinho. Vamos fazer um belo evento. Vamos contar com a nossa direção da casa, a Edilane, que é muito sensível a essas causas. Né? Tem o toque feminino, que sempre é importante, né, para abrilhantar o evento. Pode contar conosco. Parabéns pela proposição merecida à igreja e a todas as igrejas que forem aqui, né, ou religiões de demais vertentes que forem homenageadas. Estaremos juntos, estaremos homenageando a todos os homens e mulheres de bem que fazem da sociedade nortense uma sociedade mais pacífica, mais humanitária, mais igualitária e mais unida, acima de tudo. Parabéns, vereador Nedinho. Nosso voto é favorável e já ansiosos pelo dia dessa grande homenagem para que a gente possa fazer um belo evento do tamanho da Igreja Embaixadores de Cristo. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Da mesma forma, senhor vereador Nedilane, né, a emoção de aplausos, a homenagem aos 36 anos da Igreja Embaixadores de Cristo, né, é de grande prazer, né, o vereador Nedilane, né, esse convite que a gente esteve lá, né, prestigiando, né, fomos bem recebidos, né, pelos membros da igreja, né, os pastores que estavam ali, né, e é de grande importância nós levar o conhecimento do nosso povo que as igrejas, né, evangélicas, todas elas, né, não vamos citar nome, todas elas, que pregam o bem de cada um, né, e na verdade tira a nossa juventude às vezes das drogas muito, né, então a gente tem que fazer homenagem, sim, né, a elevar o nome das igrejas, né, das congregações ao nosso povo, né, para que saia do caminho, às vezes, errado que a gente traça, né, por esse mundo inteiro aí. Que sabemos que hoje nós vivemos num mundo que nós temos dois caminhos para seguir. E nesses dois caminhos, tem muitos caminhos, nesses dois caminhos que se traça, né? Tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. Mas a gente sabe que as doutrinas, as igrejas, né, que pregam o evangelho, né, eles fazem as curas, né, os milagres, e tiram o dogrado da rua, né, dá o aconchego para o nosso povo. Isso é muito importante, né? Então, sou favorável, né, à emoção de aplausos, senhor Nedinho, né, e que muitas emoções possam acontecer nessa casa aqui, né? São 36 anos, né, ajudando o nosso povo, São José do Norte, né? Aproveitando também comentar meu amigo Chula, né? Tinha me esquecido, Chula, tá? Meu parceiro de bancada, tá? Favorável, tá? Emoção de aplauso.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, requerimento 015/2022, do vereador Nedilane Amorim Loureiro, assinado por todos os colegas vereadores. Passemos para o novo trabalho.
Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, requerimento número 05 de 2022. Ex-mo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, realizem a supressão das figueiras no entorno do cemitério na localidade do Estreito, conforme fotos em anexo. Justificativa. A solicitação se faz necessária, pois as figueiras estão causando danos e quebrando os túmulos. São José do Norte, 30 de agosto de 2022, Cristina de Matos Azevedo, vereador do PDT. Com a palavra, mentor do requerimento.
Agradeço ao secretário até por conceder a palavra e dizer que esse requerimento aqui está, além de encaminhado para esse vereador, foi um pedido da comunidade. Até mesmo gente da comunidade que tiraram fotos lá. E realmente tem aqui as fotos e realmente me mandaram com as fotos para que entrasse com esse trabalho. Né? Dizer que esse trabalho já. Até eu acho que o vereador, o Domar Xavier da Costa, em outras oportunidades, já entrou com esse trabalho. Realmente, quem conhece lá o cemitério lá da localidade do Estreito, realmente as figueiras estão muito próximas ao muro do cemitério. Realmente vem, já há muito tempo que vem dando problemas, rachando o muro, rachando os túmulos, e alguma coisa tem que ser feita. Senão vão ter que realmente, não sei, sabemos que hoje é para que seja feita alguma coisa, né, referente a hoje a essa figueira, realmente talvez que está causando problema é as raízes, né, que estão, que ela vem, e ela vem com muita força, né, e tá, mas esperamos, né, que através da secretaria competente, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente que tem que buscar uma solução, porque senão realmente vai causar problema, e já está causando problema. Então, foi um pedido da comunidade, esperemos que o Executivo, através da Secretaria competente, busque solução, porque realmente está cada vez mais está causando mais problemas de rachaduras, né, no próprio muro, nos túmulos, né? Então, foi um pedido da comunidade, né, e peço a todos os colegas vereadores que possam aprovar para que o Executivo possa buscar essa solução. Então, essas são as palavras minhas aqui, como autor do trabalho. Então, boto a palavra à disposição dos colegas vereadores referente ao requerimento 05 do vereador Cristino.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtelli.
Senhor presidente, demais vereadores, me recordo agora de um trabalho que fiz na legislatura passada a respeito do cemitério de Bujuru, que tem muitas mudas de figueiras nascendo sobre as muretas dos túmulos, né? E as raízes vão realmente rachando, se embretando no meio dos tijolos ali e causando rachaduras e danificando a infraestrutura dos túmulos e dos jazigos, enfim. Penso que tem que ser feita uma análise também sobre essas pequenas figueiras que nascem, né? Porque em 2-3 anos a figueira já pode estar com uma folhagem baixa, meio metro, mas já ter raízes grossas no meio das paredes ali dos túmulos e causando rachaduras. Então, as figueiras que nascem por cima dos túmulos, é importante que se faça uma revisão, né, nos cemitérios do município, porque são árvores que não nascem direto no chão, né? Nascem em cima de um tronco ou em cima... Né? A gente já vê até nas marquises dos prédios antigos do centro da cidade, acaba nascendo figueira, nas calçadas também. Então, é uma característica da figueira mesmo. Eu só colocaria uma reflexão a respeito da supressão. Né? O colega vereador presidente pede para que corte as figueiras. Né? E nós temos áreas públicas, né, que serão futuras áreas verdes, praças. Né? Por exemplo, a Praça da Veneza, que não tem ali nenhuma sombra. Né? Quem sabe não fosse o caso do transplante das figueiras. Né? Já que são figueiras em porte maior, né, por que não indicarmos ao governo que faça o transplante dessas figueiras, né, levando para alguma área pública de interesse que possa servir até como sombra, né, para o pessoal. Aí a gente lembra, falando de Estreito também, da sombra da figueira que tem ali junto à escola do Estreito, na vila, né, onde, tradicionalmente, o pessoal que faz as serestas, né, que toca o violãozinho ali, a gaita de fole, né, nas festas tradicionais de Estreito. Então, eu só trago essa reflexão, né, a respeito de outra possibilidade que não o corte dessas árvores. Né? E o município tem hoje aí condições de pegar um muque, né, uma mulinha, e tem carreta, e transportar essas figueiras para alguma praça do município que possa ser aproveitada e servir de sombra aí para a criançada que estiver brincando nos parquinhos, né? Para os pais que estejam tomando um mate, né, um chimarrão numa tarde de domingo. Fico imaginando outro destino para essas árvores, só, presidente. Né? Mas concordo com Vossa Excelência em relação à necessidade de manter, inclusive o cemitério do Estreito, ele tem um patrimônio histórico e cultural grande, porque tem pessoas ali que foram enterradas há 200 anos, né? Então, tem uma história muito antiga ali, né, de pessoas, até de famílias que são de Rio Grande hoje, da época que, né, que a comunidade de Rio Grande se mudou para o Estreito na disputa com a Espanha. Então, assim, é um cemitério histórico. Fica à vontade, senhor presidente. Eu já fiz minha reflexão, temos um minuto e meio.
Antes de complementar, vereador, que eu já usei da palavra, dizer que a gente está pedindo, o pedido é que ache a solução. E Vossa Excelência está dando hoje uma solução que talvez seja essa solução que talvez hoje que o Executivo, através da Secretaria competente, irá buscar. Né? E até essas que estão nascendo em outros lugares, outros, né, da Cigueira, tem. Aí é muda. E aproveitar essas mudas. Né? A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Cristina Azevedo. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 05/2022 do vereador Cristina Azevedo. Não havendo mais nada na hora do dia, né, e agora iniciando as explicações pessoais, eu passo os trabalhos da casa, que é o meu vice-presidente, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu não vou fazer uso da palavra nas explicações pessoais, né, só justificando, tenho outro compromisso agora, mas amanhã, né, pretendo fazer uso e complementar com a fala que já está reservada à noite hoje, já tem grandes anotações, né, e alguns temas importantes para serem debatidos, que irei debater na noite de amanhã. Boa noite aos vereadores, vereadora e à comunidade que nos acompanha.
Permissão ao vereador Luiz se retirar, que não vai fazer parte das explicações pessoais. Passemos agora para a explicação pessoal. Vereador Irandir Rodrigues da Silveira, do PDT.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e a todos, né, que aqui estão presentes na nossa plenária aqui, né, nossos amigos que nos acompanham, tá? Os colegas que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, né, nesse momento, né, até mesmo pelo Facebook, né, e levar, né, ao ar a nossa mensagem de cada dia que nos cabe nesse plenário aqui, né. Também quero pautar aqui, né, sobre um requerimento que a gente fizemos, né, foi no dia 1º de... Foi no mês 8, né, aliás, no dia 3, né, fiz um requerimento com um pedido de uma parada de ônibus, né, que foi realizada ali pelo executivo, né. Fico muito feliz pelas minhas demandas, né, com a comunidade do Retiro. Então, essa parada hoje existe, tá ali, né? Entremos com o requerimento, foi em março, a pedido dos moradores ali, né? Que as crianças iam para as aulas, né? Na verdade, e dia de chuva se molhava, né? Então, a gente agradecemos, né, o executivo por ter, primeiramente, ter aprovado nessa casa o requerimento e o executivo ter executado, né, ter feito ali, né, a parada de ônibus, que, na verdade, beneficiou os colegas do Retiro, nossos alunos que vêm para a cidade estudar, né. Em pleno inverno, tempo chuvoso, se não tiver uma parada de ônibus, é complicado, né. Sabemos que no nosso município muitas paradas de ônibus tem que ter, né, fazer nas localidades, né, ao longo das nossas BR, né, porque nós temos alunos nossos do interior que vêm estudar na cidade, né, e na verdade sabemos que nós temos um clima, né, que no inverno é chuvoso, senhor vereador, e quando é chuvoso essas crianças ficam nas estradas ao relento, né, esperando que o ônibus venha para pegar, para trazer até a escola, né, e muitas vezes chegam molhados. Então, acho que muitas paradas têm que ser construídas no nosso município, né, em prol do nosso povo se resguardar, né, e até mesmo os nossos alunos para poder estudar tranquilo, né, chegar nas suas escolas sem se molhar, né. Quero também pautar aqui, né, mais um trabalho, né, a pedido ali do Retiro, né, esse meu mandato. Os moradores do Retiro solicitaram eu fiz um requerimento, né, para que fosse abrir um atendimento de um posto, né, de saúde, né, na Igreja Batista, por dar assistência uma vez por mês, né. E ali, como não tem posto, mas a igreja cedeu o espaço, né, a Igreja Batista. Então, ali está sendo contemplado o nosso morador do Retiro, né, uma vez por mês, tendo atendimento médico, né. Requerimento que a gente passou para essa casa foi aprovado, né? E, na verdade, o executivo ali hoje, né, tem um médico, uma vez por mês, né, atendimento, né? E quem ganha ali é a comunidade, né? Então, isso aí é de enorme satisfação, né, a gente levar ao ar, quando o trabalho é feito pelo vereador e atendido pelo executivo, né? Que bom. E muita gente traz trabalho para essa casa, muitos ofícios, e às vezes não é contemplado, mas todos que são contemplados, nós temos que agradecer, né? E quem ganha não é o vereador que faz o trabalho, o vereador Ronen, quem ganha é o povo, né? Por isso, nós hoje fomos eleitos e estamos aqui para fazer as reivindicações, né? Tem mais um trabalho também em Paulo do Retiro, né? Que, na verdade, sobre os pescadores, né? Aí não é a parte do executivo. Aqui se fala, ó, também no verão os pescadores estavam sem comprador. Fui lá para ver a situação deles, né? Consegui levar um comprador para os pescadores vender os seus pescados. Ali me chamaram num momento, ali uma hora, nós estávamos numa crise de comprador de peixe, de pescado, de tainha, do nosso retiro ali, né? E até mesmo o nosso crustáceo, porque, na verdade, ali é um lugar que é um criador de camarão, né? E temos ali uma tainha, às vezes, que ela é menor que aquela tainha que, da lagoa, né? Ali, 22 tainhas em nível de lagoa, ou 24 dá 20 quilos, né? Praticamente 1 quilo por tainha. E ali era um peixe menor e estava com problema de vender o seu pescado ali, né? E também o camarão, na verdade, 100 camarão, 90 camarão da quilo, ou 110 camarão. E ali nós estávamos com problema de 170 camarão, 180 camarão, até 200 camarão para dar 1 quilo, né? Então tinha um problema ali, né? Da venda do seu pescado, do nosso pescador ali. E a gente conseguiu, né? Levar um comprador ali, meu grande amigo ali, que compra aqui na Doca ali, né? O Edinho, que trabalha bem na compra de pescado, né? E tem uma firma muito boa, né? Que ele compra para eles lá. Eu falei com ele e assim disse, não, gente, pode ficar tranquilo que eu vou botar um comprador, comprar os pescados ali. Eles têm que vender. Mesmo que seja um pescado menor, né? A qualidade do pescado seja menor que o da lagoa. Claro que, às vezes, o preço não é compatível, né? Uma pescaria de camarão, se 100 camarão dá 1 quilo ou 110, o pescador vender a R$8, R$10, né? E ali estava vendendo 5, 6 e 4 e nem queria naquele momento. E eu consegui falar com o meu colega, né, Edinho ali, e conseguiu comprar aquele pescado desse ali a R$5, R$6, né? Talvez ganhe uma comissão bem pequena, que nem falou para mim, mas teve a venda do pescado. Então, quem ganhou foi o povo ali do Retiro. Então, é trabalho que a gente faz, né? Temos que pautar também, né, o vereador Rolém, porque tudo que se faz de bom e que é coído, tudo que se sabia de bom, né, quem colhe é os nossos pescadores e pescadoras. Então, ali a gente conseguiu fazer aquela venda. Mas vamos pedir que tenha um ano de água salgada, né, que dê um crustáceo este ano de qualidade melhor ali, né, até mesmo a tainha, e que não falta comprador, né, para aquele pescado desse ali, né? Não só ali, como nós temos um problema também nas mangueiras. É lugar de criador, o pescado cai sempre o maior, né? Ele dá mais cedo, se arranca mais cedo, depois fica aquela segunda fase de pescaria, um crustáceo mais miúdo, até mesmo uma tainha mais miúdo, e se torna problema, né, para a venda do pescado. Também quero colocar que hoje, né, fui procurado pela colega psicóloga, né, minha grande amiga Darlene, né, se formou, né, para prestar serviço para nossas comunidades, né. Ela dá atendimento na rua de General Osório, né, no prédio do falecido Madruga ali, né. E, na verdade, vou tentar até, né, fazer um convênio para atendimento com o sócio da nossa colônia, né, para o nosso pescador. Sabemos que o psicólogo hoje, nesse momento que nós vivemos pela passada de pandemia, senhores vereadores, é uma parte muito importante, porque hoje sabemos que essa pandemia, o Covid, deixou sequela em muita gente. Às vezes o cara tem uma sequela e nem percebe, né? E, por exemplo, uma consulta, um psicólogo, um tratamento, ajuda, né? Porque eu converso com muita gente e diz assim, pô, eu estava tranquilo, tive o convite, ficou uma doença no pé ou no joelho. Às vezes estou falando um assunto, né, importante, lá no outro dia me esqueci e me dá um branco. Então, na verdade, são sequelas que ficam, né? E a gente discutiu muito sobre psicólogo nessa casa aqui, né? Que fosse contratado pelo nosso executivo, pelos nossos alunos nas escolas, né? E até mesmo nos postos de saúde. É muito importante, né? E, se não me engano, nós aprovemos um PL aqui, seu vereador Ranem. Foi para contratar psicólogo, né? Dois psicólogos, né? Se não me engano. Três? É, então, nem é dois, é três. E eu até falei para a colega da Darlene, né? Procurasse ali o nosso executivo, a nossa prefeita ali, né? O nosso secretário da saúde. Quem sabe se tem uma colocação, né? É daqui, é da terra, né? Pessoa conhecida, o vereador Vanessa, a Darlene. Ela é filha do Ureci, do Maneca, lá de São Caetano, se você conhece.
Só para legislar, é um processo seletivo, né? Eu acho que tinha alguma inscrição, foi o que a gente aprovou agora, últimos psicólogos. Isso. Né? Tinha uma inscrição e estava em aberto no site da prefeitura. E o pessoal ali mandava toda a documentação. Até uma moça me procurou e eu passei para ela as informações e ela fez todo o processo.
Já foi preenchido?
Eu posso até verificar agora qual o dia que terminava o processo seletivo, as inscrições, e já lhe passo, tá?
Seria bom, de repente, se não tivesse fechado o quadro dos três psicólogos, né, para dar atendimento nas escolas, procurar essa colega nossa que é aqui da terra, né? E outra coisa, ela é muito conhecida no município, seu vereador. Ela é filha daqui, se preparou-se, né? E eu acho que nós, o vereador e o nosso executivo, teria que até dar oportunidade para o povo nosso daqui, né? Ah, na verdade, ela se formou, está, né, dando consulta ali, aqui na rua direita, né? Ali acho que deve ter o consultório ali no escritório do Falcido Badugra, né? E ela está atendendo ali. Quem sabe, né? De repente, ela conversar com o nosso executivo ali, né? Se não tiver completo os três psicólogos, colocar essa colega Darlene, né? Para dar atendimento para os nossos alunos e até o nosso povo nos postos de saúde, né? No nosso município, né? Mas vou tentar fazer um convênio com ela também para dar atendimento para o nosso pescador, que assim precisar de psicólogo. É muito importante, né? Eu ali na colônia de pescadores Z2 tem o doutor, né, o Gilmar, que atende todas as quinta-feira, né? E também temos agora, em seguida, um dentista, né? Temos contratando, né? Já temos preparando ali a cadeira, um kit dentário, que a colônia não tinha, hoje a gente conseguiu, né? Um emprestado do próprio médico, né? E fez a cedência com um tempo determinado. E quem ganha é os pescadores e pescadoras do nosso município São José do Norte, né? Com a chegada do doutor Gilmar, até mesmo o dentista, né? E quem sabe ali, né? Fazer uma reunião com a minha diretoria, né? Achar um meio, uma solução, né? Fazer um convênio para que tenha um psicólogo, né? Que nem a Darlene é psicóloga, né? Da consulta para os nossos pescadores e pescadoras do nosso município de São José do Norte, né, que vivem na beira de praia, e sei que muitos precisam, né, não só os nossos trabalhadores, né, mas sim até mesmo os filhos dos nossos pescadores e pescadoras que estudam, né. Então é de grande importância, né. Também quero
só um minutinho só para terminar o que a gente estava conversando. Até 5 de setembro serão feitas por meio do protocolo do sistema Undoc, até hoje, no caso. Dá de fazer, acho que até meia-noite, 5 de setembro ainda, né?
É
porque eu passei umas informações para uma pessoa, psicóloga também, que tinha entrado em contato comigo, e aí eu passei algumas informações para ela e fui procurar agora aqui para saber até o que dia era, e até 5 de setembro. Então, de repente, até hoje, até meia-noite.
Então, de repente, você está em contato com ela, pedir para ligar para lá.
É para ela entrar ali no site da prefeitura, por um doc, e se inscreve ali, manda a documentação toda.
Então, tá,
e são três psicólogos.
Vamos tentar.
Vagas para
ela,
três.
Quem sabe se ainda dá tempo, né?
Isso mesmo.
Que bom, né, o vereador Vanessa. Tem os colegas da base, que nem a vereadora Vanessa e o Linco, que já estava ali entrando no site, né? E ainda tem tempo. Se ela me escuta nesse momento, né? Já começa a agilizar, né? A entrar no site da prefeitura e se inscrever. É isso aí? Que bom, né? Que dê tempo ainda, né? Na verdade, hoje que ela procurou. Se tivesse procurado 4 ou 5 dias antes, senhor vereador, a gente já teria, né, encaminhado, né? Mas, da mesma forma, ainda tem tempo. Tá? Minha colega que nos escuta nesse momento, deve estar escutando, né? A Darlene, né? entra no site da prefeitura e tenta se inscrever, e quem sabe se vai prestar serviço para os alunos, né, da nossa escola, no município, aí, né, nos postos de saúde, né, vereador Nico? Quem ganha é o nosso povo. E uma que é daqui, é gente nossa, conhecida, né, boa referência. Né, isso é muito importante para nós e o nosso povo São José do Norte. Não sei o tempo que me resta ainda aí, já está estourando, né? Um minutinho, mas tá bom, já estou falando muito para o meu tamanho, amanhã tem mais. Né? Se os outros vereadores nossos não querem se explanar, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, eu, o vereador Ronen, a Vanessa, o Lincoln e o Nedim, né? E a colega nos assistindo. Né? Mas também não posso deixar de falar no nosso esporte, né, o vereador Lincoln. Ontem estive lá no Tamandaré. Bastante gente, vereador, bastante gente. O esporte, né, o futebol dentro do nosso município, né, é onde o povo se ajunta, conversa, vereador Ronen, bate papo, se diverte, toma uma cervejinha, leva os assuntos, né, que está esquecido no tempo, vem à tona. Né? Então, é de grande importância o futebol dentro do nosso município, que é um lazer que nós temos, né? Futebol. E outra coisa que está parada, que eu não tenho visto muito, é as carreiras que existiam muito, vereador Ledinho, em nosso município. Mas quem sabe você vai ter uma retomada também, né? Que é um lazer, né? Então, o nosso povo precisa de esporte aqui, esporte, né? Trabalhamos aí de segunda a sábado, mas domingo o povo tem que se divertir. Boa noite a todos e a todos que nos escutam. Amanhã tem mais, temos por aqui, né? Um abraço para todos que estão na escuta da Rádio Cultura Rio Grandina, né? Na nossa cidade São José do Norte, cidade Rio Grande, cidade de Pelotas, que a Rádio Cultura Rio Grandina é muito ouvida. Um abraço.
Depois desse pronunciamento do vereador Irandi, até nos incentivou a falar. Eu acho que a gente tem que ter um incentivo para poder se expressar aqui. Eu nem ia falar, mas agora, como o senhor me deu esse empurrão, eu vou falar também na tribuna. Agora, explicação pessoal, vereador Lincoln Ponte, do PSL. Não, do União Brasil, PSL, não existe mais.
Boa noite, presidente. Exercício, vereador Nedim, vereadora Vanessa, vereador Irandi, vereador Ronei. Primeiramente, agradecer a permanência, a presença dos colegas na casa. Digníssima assistência, nosso 10º vereador, por enquanto, Luiz Carlos Beck Schula. Camarada que a gente, por mais que às vezes convirja de virja, mas tenho grande admiração pela batalha, pela luta e por ter uma coragem, né, importante de colocar a cara a tapa inúmeras vezes. Porque ao mesmo momento que a gente agrada uma grande massa, a gente às vezes desagrada algumas pessoas. Comigo também é assim. Mas é preciso de pessoas assim na política, Chula. Pessoas de coragem, que tenham bandeira, que tenham causas e que defendam-as com veemência, sem medo, sem medo. Acreditando nas suas convicções, nas suas verdades, naquilo que acha correto. Eu admiro essa tua fibra aí. Parabéns, segue nesse caminho, que com certeza as grandes coisas virão na tua vida. É sempre um prazer te ter aqui, tu sabe que estamos no aguardo aí do teu retorno. Para a sociedade nortense, aquele grande abraço, aquele meu muito obrigado pela recepção desde Bujuru, Capão do Meio, São Caetano. No Olaria a gente não teve tempo, né, de passar, porque a gente passou nos jogos. Estávamos aí ouvindo a comunidade, desfrutando também de um belo domingo de futebol, que a gente não tinha desde 2020, janeiro de 2020, quando foram as finais, quando ainda trabalhava no governo municipal, primeiro mandato da prefeita Fá. E ficou nessa, né, lacuna gigantesca. Claro que não ter o futebol não foi a pior coisa. A pior coisa foram as mortes, foram as vidas perdidas, ceifadas por esse maldito vírus. Obviamente, todos os problemas que permeiam a existência, a vinda, né, desse coronavírus, que não apenas atrapalhou e levou vidas, mas quem ficou, muitas pessoas também ficaram com sequelas e algumas mortes que têm acontecido, não aqui em São José do Norte só, mas em todo o Brasil e no mundo, muitas delas, se periciadas, com certeza vão ser relacionadas às sequelas de Covid. Mas, assim que Deus, né, permitiu, tudo é permissão dele, teve permissão, óbvio, e seguimos em frente agradecendo a todos que nos receberam no futebol de maneira simpática, amigável, e para mim, que sempre, desde o novo, desde que meus 15 anos jogando futebol amador, eu tive uma surpresa muito positiva no que tange à categoria de segundo quadro, na questão do público. Eu sempre fui jogador de segundo quadro, joguei 2, 3 vezes no primeiro quadro, mas gostava muito de jogar no segundo, e também não era jogador, não é bem jogador caro, né? Era jogador bem barato, né? Para não dizer ruim, mas muito lutador.
Permite uma parte, vereador. Eu nem sabia que o senhor jogava bola. Está até me surpreendendo.
Vereador Nedinho, eu aprendi a jogar bola vendo o senhor jogar na arquibancada do Ferrari. E corria, esse homem. Para não dizer jogava pouco, corria bastante. Vereador Nedinho jogou bola. É isso mesmo. Eu me lembro do senhor jogando. Jogava futebolzinho, sim. Mas sim, joguei. É que o vereador Nedinho, quando eu joguei no Liberal, o vereador Nedinho estava na diretoria e tinha que cuidar lá da... tinha que cuidar da Copa, do vestiário, do agrado para o jogador. Então, eu estava no campo, vereador Nedinho. Tenho duas faixas de campeão. Uma pelo Liberal, no primeiro quadro, obviamente no banco, não era jogador bom, mas fui campeão dentro da Chácara das Camélias, junto com um belo primeiro quadro do Liberal na época. E eu digo que eu vi um público muito interessante na categoria secundária. E está aqui o nosso amigo Adão Renato, que sabe muito bem o que é o futebol nortense, conhece como poucos o futebol nortense. E a importância de ter o público para a categoria secundária, ela é gigantesca. Talvez o público nem saiba o que acontece, o que passa na cabeça do jogador de segundo quadro quando olha para a cerca e vê... Bom, tem bastante gente nos assistindo. É uma motivação para a gurizada, para jogar bem, para se dedicar, para no domingo que vem... Eu tenho que estar bem, eu tenho que preservar, eu tenho que jogar bem, eu tenho que caprichar, porque tem um monte de gente me assistindo. Porque quando é só o técnico cobrando da gente, tá tudo resolvido, faz aquele lobbyzinho no vestiário e continua titular. Porque é assim que acontece, desde o amador até o profissional. É um lobby de vestiário, no vestiário sai o time escalado. Para o outro domingo já. É assim. Derruba técnico, chama técnico, home office e tudo. O futebol acontece dessa maneira. Mas a importância por quê do público no segundo quadro? E aí eu digo à comunidade nortense, vão cedo. 14 horas, cadeirinha de praia, chimarrãozinho, pipoca, bergamota. Vão assistir a gurizada. Vão assistir a gurizada. Sabe por quê? Porque só dessa forma a gente vai fomentar e fazer que não morra o nosso futebol amador. Porque não adianta nada. A categoria principal, ela é importante, ela brilha mais o olho do espectador, sim, mas ela só vai continuar existindo se tiver base. Porque a gente vai envelhecendo, vai engordando, vai se machucando, vai parando de jogar, vai tendo compromissos. E a gurizada tem que vir, e a gurizada vai tomando espaço, assim como aqui na Câmara, em todas as renovações que existem na nossa sociedade. E a motivação da gurizada, ela vem do público. Eu vi lá em Bujuru uma festa muito linda na categoria secundária, charanga, torcida organizada, uniformizada. Fiquei muito, muito surpreso e feliz com isso. Parabéns aos torcedores, parabéns aos dirigentes. São 10 clubes, um número, né, para os anos de hoje, um número interessante, razoável, né? Já tivemos campeonato até com 6 clubes, infelizmente, né? Mas estamos com 10 na retomada, está um parâmetro bem legal. Então, parabéns a todos e obrigado pela receptividade carinhosa, porque político, quando anda por aí, não sabe muito bem quando vai dar uma boa tarde, o que vai receber, né? Então, quando a gente é bem recebido, a gente chega em casa muito feliz. E foi o que aconteceu comigo, com toda a nossa equipe, né, que saiu, nossos amigos, né, que saímos pelos campos de futebol afora. E quero mandar um abraço especial ao meu sogro Nilinho. Nilinho, falecido Paquito, como é chamado, Nilinho do Caminhão, homem que faz frete de montão. E aguenta esse genro há 14 anos. Que pessoa maravilhosa, Nidinho, conhece bem ele. Que pessoa maravilhosa. 5 minutos de conversa com meu sogro, me renova assim, ó, 5 anos. Que maravilha. Um abraço a ele e a Dona Maria lá no Capão do Meio. Falar um pouquinho do Neja, vereador Ronei. A gente tem que ser insistente. Vamos lá, comunidade nortense. Temos que ter 30 inscritos para termos as provas já em setembro e as pessoas já estão nos procurando. Devem estar procurando o vereador Ronei, até os outros vereadores. Inclusive, se algum vereador tiver, né, necessidade de alguma informação de como se inscrever a população no Neja, estamos à disposição. Não existe exclusividade do gabinete do vereador Ronei e do vereador Lincoln. Não existe vaidade nem exclusividade. É serviço para a população e nós estamos todos hermanados aqui para inscrever o povo. O importante é lotar lá 30, fazer a prova, o povo se aprovar, levantar autoestima, procurar, né, melhores colocações no mercado de trabalho e assim por diante. Nós queremos é fazer a roda girar, né, vereador Ronei? Então, já estamos à disposição aí, as pessoas já estão procurando. Mas vamos lá, sociedade nortense. Domingo que vem, provavelmente levaremos aos campos de futebol planilhas, né? E mesmo as pessoas estando ali no momento de lazer, vamos estar à disposição para que a gente possa inscrever a comunidade nortense, fazer ali a ficha em punho, trazer para o gabinete e aí fazer online no site da Prefeitura Municipal, que é linkado à Secretaria Estadual de Educação. Quero dar os parabéns aí para a equipe, por mais que tenha demorado, enchido de água, ido para tudo que é rede social, o povo brabo, nós também, o povo ansioso, nós também, o povo cobrando da prefeita e nós também cobrando, porque aqui ninguém anda de arrasto, todo mundo tem o respeito e a consideração da prefeita, assim como ela tem da gente, e, né, é uma troca, é via de mão dupla, mas a rua Almirante Tamandaré, aos meus olhos, que não sou engenheiro civil nem nada, vai ficar padrão como as pessoas merecem, como os motoristas merecem, como os cidadãos da rua ali merecem. Tudo tem seu tempo, nada é tão fácil. Fácil é falar. Depois sentar na cadeira de prefeito ou de prefeita, como usa o vereador Nedinho essa frase, e as coisas mudam, né, vereador Nedinho? Mas estamos aí, apoiando, tomando pancada, pode dar, não tem problema, a gente já está calejado. É o ônus e o bônus de ser governo, a gente é governo, a gente se identifica com o governo, a gente votou, a gente fez campanha, a gente vai seguir junto, cobrando, parabenizando e suportando as pancadas, não tem problema. Essa é a democracia que ainda, graças a Deus, existe no nosso país, Chula. E que Deus nos livre do comunismo. Não vai chegar até aqui. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seguirá. A nossa rua direita está ficando charmosa novamente, né? Pavimentação recuperada. Eu que, quando desde criança, ia desfilar, o Marco passou 500 vezes tocando ali. Quanto buraco tu cambaleasse ali, Marco, tocando teu bumbo. Não era fácil, né? Muito mais fácil tocar o instrumento do que marchar na rua direita, mas está repavimentada, muito bom, muito bem feito o serviço, e agora recebendo bancos novos, modernos, ecologicamente corretos, bancos que foram feitos com material lá na fábrica, obviamente, material reciclável. E eu creio que a rua direita estava precisando, e ainda precisa mais, inclusive, dar uma repaginada no que tange à arborização. A gente já aprovou o plano municipal de arborização, que prevê a troca das árvores, inclusive que árvores na rua direita, tem algumas que só o tronco seco ali acabou. Então, o município caminha a passos largos para a revitalização, né, para deixar a nossa rua direita charmosa novamente. O bairro Almirante Tamandaré, ao qual a gente passou hoje a tarde inteira e conversamos com o pessoal da Secretaria de Obras, está recebendo manutenções. Lá do final para cá, está vindo. Inclusive, estive conversando com servidores da obra, eles disseram, a gente não pode estar pulando em galho, tem que fazer o bairro por completo, isso toma tempo, deixa serviço para trás, uma rua esquecida. Estão certo, os servidores. Né? Então, o bairro Tamandaré, Canastreiro, né, como é chamado, está recebendo uma manutenção. E a gente recebeu hoje contato de amigos no WhatsApp, solicitando ali perto do ESF, já mais para cá, vai chegar até vocês, pode ter certeza, o cronograma é iniciar lá do final, lá perto do ex-vereador Alexandre Carinha Novo, iniciou lá, e está vindo, já estão bem adiantados, estão na metade do bairro, mais ou menos. Eu queria deixar um recado à comunidade nortense, especialmente à comunidade nortense, para que a gente tome bastante cuidado com o material de campanha. Não estou falando em detrimento de ninguém, mas, como cidadão e como eleitor, que não deixo de ser, tenho me assustado com algumas informações oriundas de materiais de campanha. Vamos ter bastante cuidado. Verdade só existe uma. Passou de verdade, mentira já é. Então, que ninguém seja enganado, que todo mundo tenha a liberdade de votar em quem quiser, mas, através da verdade, a gente escolha os nossos candidatos. Eu queria agradecer aí aos presentes e dizer que, na noite de amanhã, estaremos novamente, faltando alguns segundos, aí estaremos novamente aqui, defendendo as pautas, né, cobrando também, se preciso for. E amanhã, se Deus nosso Senhor quiser, esse projeto de lei que foi aprovado à urgência de hoje, vereador Nedinho, amanhã a gente coloca em pauta. É importante para a comunidade, é importante para a sociedade, importante para o município seguir andando, e a gente está aí para analisar cada um livremente seu voto e votar amanhã, na noite de terça-feira, este projeto 041, se não me engano. Uma boa noite a todos e até a noite de amanhã.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, comunidade de São José Norte, cidade interior, a vereadora Vanessa, vereador Lincoln, vereador Irandi, vereador Ronei, assistência que hoje está cheio, e é uma alegria ver posso dizer, o vereador Chula, suplente de vereador do PDT, mas já é um vereador, já assumiu essa cadeira nessa casa, e eu sempre digo e vou continuar dizendo, é muito difícil o Chula não se eleger na próxima eleição. Mas não perde essa vontade que nós precisamos de jovem estar aqui conosco, porque a gente aprende muito com os jovens. Os jovens aprendem com os mais velhos, e os mais velhos aprendem com os jovens. E tu é um guri de grande futuro. Espero até que tu repense e venha para o nosso MDB, que está de braços abertos para te receber. Quero aqui, na noite de hoje, dizer como é gozado a política, Chula. Tem um cidadão que botaram numa rede social que esse rapaz fez tudo, trouxe tudo para São José do Norte. Calçamento, infraestrutura, verba para o hospital, verba para aquilo, verba para isto. Quem sabe esse rapaz é o prefeito e nós não temos sabendo. Pode ter acontecido isso. Mas é muito fácil vir para cá e cantar vantagem. Nós, aqui nesta casa, os vereadores, aprovaram o projeto de 5 milhões, onde vai ser calçado muitas ruas. E agora querem ser o pai da criança. Isso é a coisa mais bonita que eu vejo. Mas a gente não pode se falar nome. Se pudesse falar nome, eu ia falar o nome dele, porque eu não tenho medo e tenho coragem de falar, mas não podemos falar porque está em período político e nós não podemos falar nisso. Mas Vou deixar esse salvador da pátria, igual aquela novela, tinha o salvador da pátria. Quem sabe ele é o salvador da pátria. Quem sabe ele fez tudo para o São José Norte. Eu até agora não vi. Eu sei que ele estava fora daqui. Mas como ele trouxe dinheiro para a maternidade, dinheiro para o calçamento, dinheiro, até o carro de bombeiro que foi trazido pelo Ginga, ele que trouxe. Ah, vão contar historinha para boi dormir. Não vem para cá querer falar bobagem. Fala a verdade, seja corajoso e bote o seu nome como botou à disposição. Mas não venha tirar vantagem daquilo que não fez nada por esse município. Eu já não tenho coragem de concorrer a deputado, Chula. Não me sinto capaz de concorrer a deputado. Então, fico aqui como vereador nessa casa. E é uma grande satisfação estar aqui nessa tribuna. Essa tribuna não precisava nem me pagar para me defender os interesses do nosso município. Porque é bom a gente estar aqui e trabalhar pelo nosso povo. E eu gosto de trabalhar. E mais ainda pelo aquele povo mais humilde, aquele povo que precisa da necessidade de ter um vereador que trabalhe para ele. E aqui não tem um vereador que está aqui que não trabalhe para o povo mais comum dessa cidade, vendo a situação que as pessoas vivem. Está aí um exemplo. Eu digo e continuo dizendo, não adianta eu me meter na área da pesca, que eu não sei nada. E está aí o Irandi mostrando o trabalho que vem fazendo na frente da colônia, na frente dos pescadores, brigando, muitas vezes decepcionado, porque não consegue resolver o problema para o seu pescador. Mas tem a coragem de vir para cá e defender, tanto aqui na Câmara, como na colônia, e como nas reuniões que o Irandi sai. Isso se mostra a vontade que tem de trabalhar pelo povo que ele representa. Vejo aqui a coragem desse jovem vereador Ronei, brigador pela comunidade dele, lá do Bumba. E tem muita gente que não está satisfeito, que critica o vereador Ronei. Mas ele foi lá e buscou o recurso onde calçou todo o bairro Comendador Carlos Santos. Isto é orgulho para mim. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desses vereadores novos que estão aí. Está aí o Lincoln Pontes, com o trabalho dele, com a coragem que tem. Não importa se elegeu por 200 ou 300 votos, mas se elegeu para estar aqui e defender os interesses da nossa comunidade. E nós temos o orgulho, sim, de falar que nós temos base do governo. Porque quem é base do governo mantém a sua base, embora muitas vezes se decepciona com o governo, como hoje eu estou decepcionado. Tem a Semana da Pátria e não mandaram a programação para essa casa ler para a nossa comunidade. O que será a Semana Farroupilha? É o meu governo, mas eu cobro e vou cobrar amanhã. Acho que houve uma falha de não mandar para nós divulgar aqui nesta casa o que vai ser a Semana da Pátria. Então, hoje entrei com o trabalho de uma ambulância que eu já tinha feito um ofício e nós fizemos uma audiência pública em Bujuru, onde participou vários vereadores, que a prefeita tem a ambulância, mas nós fomos naquela comunidade atrás dos empresários para fazer uma parceria com os empresários. Eles entrariam com o motorista e uma enfermeira e a prefeita entraria com a ambulância e todo o custo que tivesse da ambulância. E hoje estou repetindo esse trabalho porque eu fiz através de ofício. Hoje estou fazendo através da Câmara Municipal. Que aconteceu um acidente hoje em Bujuru e nos mandaram o vídeo, nos cobrando o vereador, olha, e o cara todo ensanguentado, caído com um acidente de moto que houve. Esse rapaz poderia ser muito mais grave. E se nós tivéssemos uma ambulância como nós queremos no terceiro distrito, quantas vidas nós íamos salvar? Porque uma ambulância, 80 quilômetros, faria rápido até a sede. Mas se não tiver, o terceiro distrito fica à mercê de saúde. Não adianta. Então, nós temos que brigar por isto. Participei da reunião do futebol amador de São José do Norte. Eu e a vereadora Vanessa estávamos lá, representando a casa aqui. E lá vi a alegria, a satisfação no semblante da vereadora Vanessa, dizendo assim, eu domingo estarei lá ajudando o Tamandaré, fritando meus pastéis. Então, isto mostra a vontade desta vereadora de ajudar a comunidade. Ela estava lá no Tamandaré. Então, e nós lá vimos e temos que dar os parabéns à equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, através da secretária Daiane, através do Rúdio, através do Jorginho. E lá estavam eu, a Vanessa, a prefeita e o vice-prefeito. E os clubes que estavam lá, estava o seu Renato Adão representando o glorioso Divisa. Adão Renato, Renato Adão, todo mundo sabe quem é tu. A realidade é que a gente faz um programa na Rádio Rio Grandina com o Fernandinho. Isto mostra o Renato estar sempre lá, mostrando um trabalho que ele está fazendo para a comunidade gratuitamente. E ainda... 40 anos de praia. Para mim, tu já tem 80 anos de praia. Então, isso nos gratifica. E vimos lá a satisfação dos clubes que estavam ali. Duas mulheres guerreiras. É difícil, é por isso que eu digo, que seria de nós sem as mulheres? Estava a dona Vera e a dona Sandra. A Vera com aquele empolgamento dela, aquela vontade de fazer o futebol. A Sandra está dando uma demonstração de mulher guerreira, onde levantou o capivarense e está lá a belíssima praça de esporte do capivarense. Essas mulheres a gente tem sim que dar os parabéns. E ali vi as satisfações, satisfação do Rude dizendo que muita cidade não conseguiram fazer o futebol amador. E a prefeita, dentro das condições, deu todas as condições para eles montar um campeonato, aonde leva muita alegria para aquele pessoal do interior, que o Adão sabe, que as pessoas se reúnem os fins de semana, aonde vê os amigos, aonde conversam, e é uma grande alegria para o interior de São José do Norte. Então, isso nos gratifica e mostra que o governo está aí para fazer um governo melhor. Mas tem as pessoas que criticam. E nós, o nosso governo não vai resolver tudo. Sempre vai ter algumas falhas. Mas nós, da base do governo, temos sempre cobrando. A Vanessa incomodando lá, o Link incomodando, o Ronei, eu quero uma reunião hoje, prefeita. Eu também, lá, incomodando nos ouvidos deles, quero isso, quero aquilo. E, dentro do possível, eles estão fazendo por interesse de São José do Norte. Aí fico me dizendo, tu é um puxa-saco, pode me chamar de puxa-saco, enquanto vier o benefício para a minha comunidade e as coisas acontecer, me chame de que quiser que me chamar. Vou cobrar amanhã da prefeita que eu acho, no meu ponto de vista, fizeram uma quadra esportiva e esqueceram de fazer um banheiro. E ali tem um grande fluxo de gente que usa aquela quadrinha e não tem um banheiro, aí estão ocupando as famílias. Então, não custa nada tu fazer um banheiro que vai vir em benefício da nossa comunidade. Aqui, eu acho que foi o vereador Hildo que falou sempre, fala, banheiro nos cemitérios do interior. Nós temos que ter um banheirinho, porque tem finados, as pessoas vão ver os seus entes queridos e lá querem usar um banheiro e não tem. Aí tem que ir no mato. Não tem cabimento. Nós estamos vivendo no primeiro mundo. Não sai caro para o executivo. Iremos conversar com a prefeita, mas o trabalho é do vereador Hildo. Foi o vereador Hildo que pediu através de requerimento. E não foi de agora. Como o vereador Irandi está pedindo iluminação, troços simples que se tornam umas grandes coisas. E isso nós temos que levar. Estrada da Praia. Eu estou maravilhosa, eu estou alegre. É uma satisfação nós chegar no verão e ir calçado até a Praia do Mar Grosso. mostrar para aqueles que não acreditavam que iam fazer o calçamento, e a prefeita, com a sua determinação, com a sua vontade, e um sonho dela era ver a conclusão da estrada da praia. E começou com outros governos. Não vamos deixar aqui de elogiar o governo do PT, do Madruga, que conseguiu uma emenda. A gente não pode se esquecer. Então, a união de todos e a força de vontade, a coragem da prefeita, que eu sempre digo aqui, porque tu tem que ter coragem para fazer as coisas. Tu tem que ter determinação para fazer as coisas. E tu tem que ter uma base forte na cama para poder fazer. E hoje nós estamos mostrando. Não vai pensar que os vereadores aqui da base estão sempre satisfeitos. Não. Tem hora que a gente tem que cobrar. Iremos cobrar. Calçamento. Vai vir grandes obras aí. Dos 5 milhões que nós aprovemos aqui. Que eu tenha satisfação e esse sorriso num semblante, vereador Ronei, de ter participado em aprovar esses 5 milhões, que vai vir grande benefício para a comunidade. Iremos calçar lá do bairro Bolo Doce, fazendo contorno pelo Campo do Bento, emendando com a rua do vereador Cristino, do vereador Irandi. Iremos fazer a Luiz Galtério, que irá emendar lá perto do fórum, com um canteiro no meio, com iluminação. Iremos concluir a Rua 11. Iremos concluir aqueles pedaços que a vereadora Vanessa pede, o vereador Irandi pede. Nós iremos calçar a Rua 5, que já tem uma emenda que foi do PP, através do Peteco. Temos o calçamento do final, já temos o dinheiro, é só passar o período eleitoral de R$100 mil para a Rua 4. E tantas outras obras que vão vir aí e vêm em benefício da nossa comunidade. Não vai ser para a prefeita Fá, não vai ser para os nossos vereadores, vai ser para a nossa comunidade. Isso é que interessa. E eu vejo essa vereadora guerreira, que ela fica braba quando eu digo que é a nossa vereadora preferencial. Não importa que é só ela, mas está mostrando o seu trabalho de primeiro mandato e quer que as coisas aconteçam. E vai acontecer, vereadora Vanessa. Não desiste do seu sonho. Não desiste daquilo que a senhora quer fazer pela sua comunidade. E eu terei a certeza que o bairro que nós moremos vai ser contemplado. Tenha pura certeza. Às vezes, ela fica meio triste, cai no... Como é que eu vou dizer? Se decepciona com as coisas mais políticas. É assim, vereadora. Não vai a senhora pensar que eu já não tive meus dias ruins, mas eu tento levantar o meu astral, porque através do meu astral é que eu vou fazer alguma coisa. Olhe hoje a rua direita. O vereador Lincoln já falou aqui. Mas olha que coisa linda ver aqueles bancos que colocaram de ponta a ponta da rua direita para as pessoas poderem sentar, conversar, tomar um chimarrão. Isto é ato de governo, é lazer para as pessoas virem e se sentarem ali, até as pessoas que vêm de fora. Então, o governo está de parabéns. Semana da Pátria, já falei, hospital hoje é muito desigual a qualidade do nosso hospital, com muitos hospitais que andam por aí. Eu digo porque trabalho nessa área, foi um monte de cidade e a saúde está precária. E nós temos uma saúde no hospital municipal, bem administrado para a IB Saúde, que isso é que importa. Nós queremos dar condições à nossa gente, àquelas pessoas que precisam. E nós estaremos sempre brigando pela saúde, porque foi a bandeira que eu levantei e foi aonde que me trouxe retornar à Câmara de Vereadores. E eu nunca vou esquecer. E sou grato a essas pessoas que acreditaram no meu trabalho, que depositaram o voto na minha pessoa e que sabem que eu jamais ia decepcionar eles. Porque eu estou aqui é para brigar pela essa comunidade que muito trabalho passou. E só nós soubemos o que é isto. e nós queremos fazer diferente. Nós voltemos para fazer diferente. Nós voltemos para ajudar o município. E tem muita coisa mais para nós fazer. E não vão pensar aquelas pessoas que querem degradir a minha imagem, botando palhaçadinhas, que jamais vão me tirar do meu foco. Porque são pessoas que não têm caráter. São pessoas que mostraram toda a vida o que fazem na política. É fofoca, é fazer lambança aqui. E não sei nem por quê que esta pessoa continua trabalhando no serviço público. Porque não tem nenhum caráter e não tem condições de assumir nenhum cargo político. Que seja corajoso e faça as coisas e reconheça. Diz que fez, não bota os outros na frente. Ou ele acha que eu ia deixar passar em branco. Não vou deixar passar em branco. Não vou. Porque tenho atrás de mim uma família, tenho as pessoas que acreditam em mim e não vou deixar uma pessoa desqualificada, que eu digo que é, desqualificada, que não tenho que me culpar. Não me culpe pela sua derrota. Não me culpe pelas suas atitudes. Não me culpe por aquilo que eu nunca fiz de mal a ninguém. Jamais vou fazer alguma coisa mal a ninguém. Posso até não ter feito bem, mas procuro fazer o melhor para a minha comunidade e para as pessoas que acreditam em mim. Eu tenho, sim, que ter o caráter, as condições e o compromisso de defender os interesses da minha comunidade. Jamais irei defamar alguma pessoa que não for verdade. Mas essa pessoa está levando pela cara e pela vida o que ele faz com as outras pessoas. Está aí o exemplo. Quem prega o mal, colhe o mal. Isso vai ser sempre. E eu jamais vou colher o mal, porque eu faço só o bem. Se eu não puder ajudar uma pessoa, jamais vou prejudicar aquela pessoa. Ajudemos dentro das nossas condições. Rua Presidente Varga, iremos entrar com trabalho. Eu acho que o vereador Irandi já entrou, não sei se já entrou, nós iremos ver. Se não entrou, nós podemos fazer em conjunto. A Rua Presidente Vargas, que é uma vergonha. Para nós que fizemos parte do governo, ver aquela rua da maneira que está. Que vão recuperar o calçamento, que vai vir em benefício das pessoas que moram ali e dos motoristas que andam em São José do Norte. Vereadora Vanessa Rocha fez um trabalho pela borracheira. E as pessoas dizem, ah, não fez. Ninguém fez, fez. E eu disse, a vereadora Vanessa fez. E nós iremos repetir de novo esse trabalho em conjunto, que o executivo recupere o bairro da borracheira, que é o bairro mais antigo que nós temos no município. Ali muito briguei, muito brinquei ali, quando morava com a minha finada avó, que eu tenho o maior respeito, foi que me deu dignidade, me deu o pouco estudo que pôde me dar, mas me deu. E eu sinto muita saudade dela. Armandina Chaves Roig, que muito ajudou esse município, trazendo muitas vidas, porque era parteira e fazia as coisas por carinho e por dignidade, que gostava de fazer o bem das pessoas. O meu muito obrigado. Se tivesse que falar mais, tem muitos assuntos para falar. Mas quero dar uma boa noite à minha comunidade, às pessoas que acreditam em mim, à minha equipe de trabalho, que está ali no semblante do Suedi, que hoje me ajuda demais. Está lá no ex-prefeito Inácio, doente e tudo, mas está trabalhando. Ao ex-vereador Alexandre Carinha Novo, Amanda, nossa assessora parlamentar, uma menina que veio trabalhar comigo este mandato, e a Chayane, que toma conta do nosso escritório. E mais aquelas pessoas que nos ajudam gratuitamente. Nos ajudam porque acreditam no nosso trabalho. E eu disse, irei voltar à Câmara para fazer um mandato diferente. E quero ter um partido forte. E é através desse partido que me trouxe à Câmara de Vereadores, que eu tenho muito respeito pelo MDB, embora tendo entrando agora, respeitando aqueles que tiveram mais tempo, como respeito o Suedi, respeito o Chicrinho e outros mais que fizeram história no MDB, que nós não podemos deixar o MDB morrer. E nós iremos buscar quem tiver que buscar, sem medo de perder a eleição, porque eleição se ganha e se perde. Isto é do jogo. Mas nós não podemos, nós temos que fortalecer esse partido, Suedi, fazer esse partido ser forte de novo aqui em São José do Norte, que já administrou esse município e hoje está de rasto dos outros, porque várias gestões fizeram mal, gestão no nosso partido, nunca tiveram uma posição. Posição tem que se ter, como teve agora o MDB estadual. Embora perdeu a convenção para aqueles que não queriam a coligação com Leite e outros que ganharam. E isso é democracia, e na democracia nós temos que respeitar. Uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja e nos dê muita saúde e esta coragem, esta voz para falar para a minha comunidade. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. Irei trabalhar até o último dia do meu mandato. Se vou me reeleger, só Deus poderá dizer e as pessoas que acreditam em mim. Uma boa noite e desculpa, minha presidente, em exercício, em ter me alongado aqui nesta noite. Uma boa noite e tudo de bom para todo mundo. Nessa noite de hoje, o vereador Vanei está meio rouco, e seria ele o próximo, e como não tem mais ninguém, explicação pessoal, agradeço essas pessoas que vieram à Câmara de Vereadores, agradeço as pessoas que estão assistindo o nosso trabalho, que assiste a rádio e o Facebook da Rádio Rio Grandina, onde nos dá grande divulgação nos trabalhos de cada vereador aqui. Agradeço à vereadora Vanessa, ao vereador Irandi, ao vereador Lincoln e ao vereador Ronei, que está até esta hora aqui fazendo a sua obrigação, cumprindo o seu dever como vereador. E que Deus nos proteja. Um abraço à comunidade de São José do Norte, do interior, que nos escuta muito, e São José do Norte. E que Deus nos proteja e deixe muita saúde para amanhã nós estar aqui no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos. E retorne amanhã, porque é uma satisfação ver aquele sorriso do Marquinho da banda que nos assiste. Eu digo, Marco, tu era para ser vereador, porque como tu gosta de estar aqui. Uma boa noite a todos e um abraço ao nosso Carlos Magno, o grande radialista da cidade de São José do Norte. Podemos dizer que é de São José do Norte, porque aqui ele achou a sua laranja metade. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.